de quais foram?
Sim, Luciana, olha só, o presidente enviou para análise do Congresso os acordos comerciais do Mercosul com a Singapura e com a Associação Europeia do Livre Comércio, que é formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Lembrando que esse grupo de países não faz parte da União Europeia. E esses acordos já foram firmados, mas ainda precisam ser validados pelos países. No caso do Brasil, é necessária a análise, então, do Congresso Nacional, por isso o presidente enviou hoje. E os acordos, esses dois acordos, têm o objetivo de reduzir tarifas, facilitar investimentos e aumentar a competitividade das exportações sul-americanas, com foco aí em bens industriais e agrícolas. E a expectativa é que eles ampliem ainda mais o livre comércio do Mercosul com o restante do mundo. Luciana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pedágio no meio da estrada que o motorista não precisa parar ou pagar ou passar por cancela. Esse é o pedágio eletrônico, conhecido pelo nome em inglês de Free Flow.
Esse sistema já está instalado em diversas rodovias do país, mas tem muita gente que ainda não se acostumou com essa tecnologia.
E para deixar as informações mais claras sobre o funcionamento do Free Flow, o governo do Brasil decidiu cancelar todas as multas cobradas pela falta de pagamento dessa forma de pedágio.
Mais de 3 milhões de infrações foram suspensas.
O Free Flow é um sistema de pedágio que elimina os postos físicos de cobrança. Os veículos passam apenas por pórticos e a identificação pode ser feita de dois modos. Por uma tag, que é um adesivo colocado no para-brisa, ou então pela placa do carro. Com a tag, os valores são debitados automaticamente. Sem ela, com a leitura pela placa, o usuário deve pagar pelos canais da concessionária. Mas muitos motoristas ainda não sabiam dessa nova forma de cobrança de pedágio, de forma eletrônica e sem filas. Por isso, passavam pelos locais, deixavam de pagar, gerando uma dívida e também uma multa de trânsito pela infração. Então, até o sistema ser padronizado para facilitar a vida do cidadão, o governo do Brasil anunciou a suspensão de 3 milhões e 400 mil multas de rodovias no Free Flow, como explicou o ministro dos Transportes, Jorge Santoro.
A gente percebeu claramente que a norma do CONTRAN precisava ter mais efetividade e a comunicação feita pelo governo e pelas concessionárias e pelas empresas de pagamento não foi eficiente o suficiente para a população entender em relação ao que estava acontecendo.
Agora o sistema será integrado. A cobrança de pedágio pelo Free Flow estará disponível no aplicativo CNH do Brasil, mesmo se o veículo não tiver a tag. As concessionárias terão 100 dias para se adaptarem à nova medida. Já os motoristas terão até o dia 16 de novembro para realizar o pagamento dos pedágios que estejam atrasados, sem ter que pagar pela infração. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, frisou que a intenção é que a tecnologia do Free Flow seja implementada com transparência para os usuários.
A tecnologia do Free Flow não virá com prejuízo ao cidadão. Ela tem que ser instalada para beneficiar o cidadão, para facilitar, para dar mais praticidade, para reduzir custo de tarifa. Essa tem que ser a finalidade e não a finalidade de gerar multa em cima de tarifa de pedágio.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcula que a devolução das infrações chegue a até 93 milhões de reais. Mas até que o sistema seja totalmente integrado, a consulta dos valores a pagar pelos pedágios pode ser feita diretamente nos canais disponibilizados pelas concessionárias responsáveis pelas rodovias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais uma medida para conter o aumento de preços causado pela guerra no Oriente Médio.
O governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para frear a alta do gás de cozinha.
A ideia é diminuir o impacto do preço no mercado internacional no bolso dos brasileiros e garantir que o produto importado seja comercializado pelo mesmo preço do produzido no Brasil.
O governo federal destinou 330 milhões de reais para ajudar a conter a alta de preços do GLP, mais conhecido como gás de cozinha ou gás de botijão. A medida, publicada nesta terça-feira, busca impedir que o aumento dos preços no mercado internacional, em função da guerra no Oriente Médio, seja repassado aos consumidores brasileiros. O recurso será destinado ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma subvenção econômica à importação de GLP. A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias. A subvenção contempla os produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses. Vale destacar que o Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no país, o que torna o mercado interno sensível às oscilações internacionais. A ação se soma a outras medidas para conter a pressão sobre os combustíveis, como incentivos ao diesel e à produção nacional, além do anúncio de linhas de crédito e isenção temporária de impostos sobre o querosene de aviação. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
A produção de cana-de-açúcar foi estimada pela Conab em 709 milhões de toneladas na safra 2026-2027.
O volume representa um aumento de 5,3% em relação à safra anterior e a segunda maior colheita da série histórica da companhia.
Lembrando que a maior produção de carne reflete em uma elevação na fabricação do etanol. Ou de carne, não, digo. Maior produção de cana reflete aí uma elevação na fabricação do etanol.
Com o mercado mais favorável, o volume representa uma alta de 8,5% em relação à última temporada.
Isso vai contribuir para dar mais autonomia aos estados, em especial no Nordeste, de acordo com Fabiano Borges de Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras.
Essas novas plantas que estão sendo aí introduzidas na região Nordeste, a gente tem no Maranhão, na Bahia, e tem a previsão de inauguração de novas unidades produtivas de etanol e de cereal. Isso traz um conforto aí para a região Nordeste, porque diminui a dependência da produção de outros estados e até de importação, possível importação de etanol.
O governo do Brasil avançou na consolidação das ações no Rio Grande do Sul após as enchentes em maio de 2024, que destruíram moradias e a infraestrutura de vários municípios.
Além do apoio às famílias, foram destinados recursos para a reconstrução de estradas, hospitais e escolas.
Foram mais de 32 bilhões de reais para as principais ações e outros 22 bilhões de reais em antecipação de benefícios e prorrogação de tributos.
Acostumada com as enchentes na região onde morava, em Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, a copeira Elissandra Clara não esperava perder tudo o que tinha com as chuvas que atingiram o estado em maio de 2024. Quase 2 anos depois, hoje ela tem uma nova vida em Porto Alegre, onde foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Lá era decorrente as cheias, né? Então a gente não perdia casa, mas perdia móveis todo ano, né? E a estrutura da casa, enfim. Com esse programa, né, conseguiu tirar muitas pessoas da cheia, olha, num bairro legal, escriturado, tudo aquilo que tu almeja a vida toda, né.
A família da Elissandra foi uma das beneficiadas pelas ações do governo federal após a tragédia. Só na habitação, o governo do Brasil já viabilizou a contratação de 25 mil casas, sendo que mais de 12 mil já foram entregues. Até março deste ano, 430 mil famílias foram beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução, um apoio de R$ 5.600 para compras emergenciais. Benefícios como Bolsa Família foram antecipados e o pagamento de tributos foi prorrogado. No apoio às empresas, 66 mil já foram beneficiadas com R$ 23 bilhões em investimentos. E no meio rural, 229 mil produtores também foram beneficiados por ações que somam mais de R$ 9 bilhões. Reais. E, segundo o secretário de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rogério Veiga, o governo federal também apoiou a reconstrução das cidades atingidas.
Reconstrução de unidades básicas de saúde, hospitais, escolas. Então, toda a infraestrutura do estado foi reconstruída ou está sendo reconstruída com o apoio do governo federal.
Nas ações de infraestrutura, também foram realizadas obras de recuperação em rodovias. Em parceria com o estado, o governo federal ajudou a reconstruir 94 pontes, além de realizar 68 obras de drenagem e contenção. Reportagem Nazi Brum.
As regras vão evitar a cobrança de juros abusivos pelo crédito do trabalhador.
O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito a trabalhadores do setor privado.
A iniciativa permite que seletistas, domésticos, rurais, empregados de microempreendedores com direito ao FGTS solicitem crédito junto às instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O Ministério do Trabalho e Emprego não vai estabelecer um teto de juros, mas haverá uma sistemática de monitoramento para evitar a cobrança abusiva de juros e também no custo efetivo total do empréstimo. As instituições financeiras não vão poder praticar taxas de juros muito acima da referência, que será calculada com base no desvio padrão do volume financeiro das operações contratadas ou averbadas. As instituições que não cumprirem as determinações poderão ser notificadas e até suspensas do programa Crédito do Trabalhador. Atualmente, a taxa média de juros do programa é de 3,66%. Instituído em março de 2025, o Crédito do Trabalhador já movimentou mais de 120 bilhões de reais em empréstimos e beneficiou 9 milhões de trabalhadores brasileiros. Ao todo, são 20 milhões de contratos com média de parcelas de 24 meses. 97 instituições financeiras operam empréstimos consignados pelo Crédito do Trabalhador. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
E hoje o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, disse que a redução da escala 6x1 pode melhorar o setor.
Ele participou do programa Bom Dia Ministro, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação.
O ministro destacou que a redução da jornada de trabalho sem redução de salário permite que as pessoas tenham mais tempo de lazer, o que também acabaria impulsionando o empreendedorismo local.
Esse espírito da autonomia, da liberdade, de escolher o que fazer com o seu tempo, é o espírito que está também no projeto da escala 6x1. Eles, ao invés de ficarem presos a uma jornada de 44 horas, de 6 dias por semana, possam ter uma jornada um pouco menor que permita levar o filho no médico, fazer um curso novo e até poder empreender mais. Vamos cuidar das distorções, dos espaços em que isso pode ter um impacto e vamos conscientizar a população de que isso é bom para o país e que o país vai crescer com essa redução.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destacou também os esforços do governo do Brasil em relação ao endividamento no país.
Ele disse que deverá ser lançado um novo desenrola para que o brasileiro possa quitar as dívidas. Segundo ele, a medida pode afetar diretamente pequenas empresas.
A sociedade brasileira hoje é uma sociedade muito endividada. Isso é um problemão. No começo do mandato do presidente Lula, ele fez o maior esforço de fazer um grande programa público de quitação de dívida. Então, o desenrola pessoa física tem um impacto gigante no mundo dos empreendedores. Depois, o presidente Lula fez o desenrola pessoa jurídica. E agora, nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando num novo programa, um novo desenrola. Provavelmente, a gente está estudando ainda, o modelo pode ser um pouco diferente. O esforço do presidente Lula é permitir mais crédito, menos dívida e mais condições para que essas empresas pequenas possam prosperar.
Quer entender os mistérios das galáxias ou ver um foguete construído por você ganhar o céu?
Então chegou a sua hora. Procure a secretaria da sua escola ou seu professor de ciências e participe da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica ou então da Olimpíada Brasileira de Foguetes.
As duas serão realizadas no mesmo dia e as inscrições terminam sexta-feira, 1º de maio.
É a chance de testar seus conhecimentos sobre o espaço e ainda participar de competição de lançamento de foguetes.
Seguem abertas as inscrições para as edições 2026 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Olimpíada Brasileira de Foguetes. As escolas públicas ou privadas interessadas nas competições devem inscrever os alunos participantes até o dia 1º de maio por meio do site www.olimpiadabrasileira.com.br. oba.org.br. Podem participar alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, sendo que na OBAFOG também podem se inscrever estudantes do ensino superior. De acordo com o coordenador da OBA e da OBAFAG, o professor e astrônomo João Canali, as Olimpíadas têm o objetivo de popularizar a ciência, motivar os alunos e agregar na formação dos professores.
O objetivo é motivar os alunos a conhecerem melhor aquela área do conhecimento, aquela ciência. Motivar os alunos a estudarem mais sobre aquela área. Isso que chamamos de popularizar aquele conhecimento, ou aquela área, ou aquela ciência. O primeiro é popularização da ciência através do envolvimento dos alunos numa Olimpíada. Porém, não deixa de ser um objetivo das Olimpíadas também contribuir com a melhoria da formação do professor.
Consideradas as maiores Olimpíadas científicas da área espacial no Brasil, as datas das competições são unificadas. A prova da OBA será aplicada no dia 15 de maio, mesma data limite para os lançamentos dos foguetes da OBAFOG. Em 2026, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica registrou mais de 1,5 milhão de participantes e distribuiu 90.856 medalhas. Já a de foguetes, registrou mais de 330 mil participantes e contou com 25.868 medalhas. Reportagem Mariana Leite.
Reforçando, as escolas interessadas nas competições devem inscrever seus alunos até 1º de maio pelo site oba.org.br.
Em um ano, o Cadastro Nacional de Cães e Gatos atingiu a marca de 1 milhão e 300 mil registros.
O Simpatinhas foi criado para identificar animais domésticos e ajudar na definição de políticas públicas de proteção dos animais.
Com ele, é possível programar campanhas de microchipagem e castração, por exemplo.
E também evita que pessoas condenadas por maus tratos adotem animais.
Um ano depois do lançamento, o Simpatinhas já soma mais de 1 milhão e 300 mil animais registrados em quase todos os municípios brasileiros. Em Brasília, a secretária escolar Juliana Fernandes Machado Campos decidiu cadastrar todos os animais que acolhe no sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Hoje, são cerca de 32. Oito deles já receberam microchip.
Você consegue tanto identificar quem é o tutor responsável por esse animal, quanto também se os veterinários, né, cadastrarem lá as vacinas, se esse animal teve alguma doença.
O sistema de cadastro funciona como um RG animal. Com ele, é possível identificar o pet, localizar tutores em caso de perda e ainda ajudar o poder público a planejar políticas de castração, vacinação e combate ao abandono, destaca Vanessa Bicho Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente.
Você tem dados. Hoje, a gente conhece mais e melhor a realidade da proteção animal no Brasil. E é com esses dados que o governo do Brasil, em conjunto com os estados e municípios, terá elementos para planejar políticas públicas cada vez melhores para a proteção dos nossos animais.
A artesã de Brasília, Margarida Costa Vieira, também aderiu ao sistema. Ela tem 3 animais em casa e cuida de outros 15 na rua, todos cadastrados na plataforma.
Vem gerar políticas públicas para quem não